muita facilidade para a pessoa se afastar. Infelizmente, ele não pôde vir. Não vou me ater muito diretamente aos slides dele, porque eu acho meio confuso trabalhar em cima de uma arquitetura de informação que outra pessoa fez. Mas eu vou tentar falar um pouquinho sobre o uso da base de conhecimento de senso comum num projeto de arquiteturas de informação de web sites. Então, a questão que o Vanderlei está perseguindo no mestrado dele é...
Está
vivo? Bom, é que se ficar muito vivo, a gente desliga e a gente vai assim. Então, se, o problema é que quando ele está fazendo um website, quando qualquer indivíduo está fazendo um website, ele tem sempre aquela questão de como organizar. Né? A arquitetura de informação tem alguns pilares e está focado na questão da organização do conteúdo. Para melhorar a característica de findability, que a gente traduziu livremente como encontrabilidade, que está definida como o grau de facilidade com que uma determinada informação é localizada. O problema mais importante da questão de findability é que, em geral, quando as pessoas procuram uma informação num site, elas estão preocupadas com alguma coisa que não está totalmente definida. Apenas uma parcela muito pequena das pessoas, quando acessam o site, sabem exatamente o que elas querem. Na maior parte dos casos, você tem uma vaga ideia do que você quer procurar. É uma técnica que se utiliza bastante ainda, e eu acho que a nossa apresentação tem bastante a ver com o trabalho que o Fernando apresentou agora há pouco, é uma forma de você julgar esse conteúdo, mas julgar esse conteúdo por meio de pessoas que são chamadas especificamente para esse fim. Então, a técnica de card sorting, não sei quanto que vocês estão familiarizados com ela, mas é uma técnica já bastante consolidada, ela funciona com base em um grupo que você seleciona, a quem você apresenta uma série de informações, e essas pessoas, então, organizam a informação como elas acham que essa informação deveria ser organizada. A técnica de card sorting é utilizada sistematicamente na organização da informação, mas ela parte de uma premissa que é discutível, que é que, quando você organiza o conhecimento, você está usando o mesmo recurso que você usaria quando você estivesse procurando pelo conhecimento. O que nem sempre é verdade. Né? Então, é questionável se a técnica de card sorting produz uma organização eficaz. E ainda tem um outro problema, que é que você vai disponibilizar categorias e, muitas vezes, a navegação do indivíduo não é do topo da raiz da árvore para a folha, mas é transversalmente ao longo de um assunto. Então, também, o card sorting é frágil nessa questão. A outra abordagem, a abordagem da taxonomia, abordagem que vocês já discutiram bastante, de você ter, então, toda uma comunidade mapeando o significado daquele conteúdo de acordo com regras absolutamente livres, né? Porque a gente não pode dizer que são regras, a pessoa vai classificar como quiser. E a partir daí você vai, então, não tem nem a questão de você ter uma organização do conteúdo no website, você está livre das fronteiras. Mas, de qualquer forma, para quem administra um site, é importante você querer reter aquele indivíduo dentro daquele conjunto de informações. Então, pode ser que um registro por taxonomia leve o seu usuário embora, e você não quer isso. Então, a gente queria alguma coisa aqui no meio do caminho. Nós nos baseamos, então, na teoria do forragear. Né? Forragear é uma palavra que a gente descobriu que existia em português, depois de a gente ficar muito tempo tentando traduzir essa palavra, ainda bem que ela existe assim, diretamente, e que quer dizer o que o animal faz quando ele busca comida. Ele procura sinais, e esses sinais o levam ao alimento. Né? Então, esse é o conceito do forragear. Então, o Pirolli trabalhou com um conceito chamado cheiro da informação, que é exatamente a pista que uma informação dá de que existe alguma outra coisa interessante a partir dali. E esse conceito do cheiro da informação é uma coisa bastante subjetiva, mas que é produzido para o indivíduo a partir dos links, a partir da informação que você disponibiliza na forma como você nomeia as categorias. E isso é uma coisa importante. Porque quando você acessa um site, na verdade, você tem essas snippets, são esses retalhos, essas coisas que estão jogadas ali, que vão te levar, através de um link, a um conteúdo que é o que você quer. Então, o nosso problema é como é que a gente melhora o cheiro da informação? Como é que a gente consegue evidenciar o cheiro da informação, principalmente porque eu não tenho a menor ideia do que esse indivíduo come, vamos dizer, a gente chama os indivíduos de informívoros, né? Eles estão buscando alguma informação. Então, na verdade, nós temos que achar as palavras gatilho, que são aquelas que os usuários associariam a um determinado conteúdo. Então, tem algumas teorias que mostram que essa questão do cheiro da informação é relevante, principalmente porque as pessoas abandonam o site a partir do momento quando esse cheiro começa a cair muito. É aquela ideia do self-spicing, né? Você tem uma racionalidade limitada, você sabe que você não tem todo o tempo do mundo para você localizar a informação. Então, você vai ou ler aquilo que é mais próximo do que você pretende, ou esgota o seu tempo e você vai embora. Então, a gente tem um tempo curto para poder fazer com que esse findability tenha efeito no site. E a gente fica se questionando, bom, como que a gente pode trabalhar aquela questão da reputação do conteúdo pelas pessoas, quando você levantou, né, Fernando, que as pessoas não querem colaborar a partir desse princípio, né? Podemos passar mais um? Então, a ideia foi quando a gente tomou contato com o projeto da professora Júlia, lá na Federal de São Carlos, que trabalha a questão do common sense, né? Um trabalho que também tem suas raízes lá na Mídia Lab, do MIT. Não vou falar muito, viu, Júlia? Porque senão você vai me dizer que eu estou falando muito mal. Então, não vou me meter a falar muito sobre isso. Mas, de qualquer forma, o que eu sei sobre isso é, que a gente tem estudado, a rede de senso comum é uma base de conhecimento que é construída pela participação de várias pessoas, mas que é construída pela participação de várias pessoas não num propósito específico de construir o conhecimento que eu quero. Existem várias formas de coleta desse conhecimento de senso comum e a base de senso comum deveria representar o conhecimento social. Então, se essa base ela tem esse conhecimento social, por que não usar as relações do senso comum para poder indexar a arquitetura de informação? Pois é. Então, a ideia básica era essa. Vamos tentar organizar a informação a partir da base do senso comum e agora o nosso grande problema é como é que a gente faz isso. Esse trabalho não está acabado. A gente tem uma proposta de como fazer isso. Ainda não temos justificativas para todos os caminhos que nós estamos tomando. Mas é uma ideia. A gente aceita sugestões. Esses são alguns exemplos dos sites de coleta da informação de senso comum lá na base do guia. Então, isso são frases onde as pessoas completam com palavras, com expressões. Portanto, elas traçam várias relações na medida que elas complementam. Então, por exemplo, quando você diz, né, você geralmente encontra um parafuso numa cadeira, você está fazendo uma relação entre a palavra cadeira e parafuso, que é uma relação que pode ser mapeada na rede de conhecimento. Essa é uma imagem da ConceptNet, mostrando um tipo de rede semântica que está mapeada na rede. Então, por exemplo, você tem aqui o despertador, uma propriedade dele é ser barulhento, provavelmente alguém colocou essa informação na ConceptNet. Então, existem várias relações, propriedade de, usado para, e algumas outras que são mais ou menos fortes, né? Dependendo do tipo de alimentação que o indivíduo faz. A ideia é usar isso aí, utilizar essa base de conhecimento. Então, a gente fez o seguinte, na etapa 1, na etapa 1, a gente queria tentar analisar como as pessoas relacionam os conceitos, né? No conceito da base de senso comum, pegando as palavras gatilho. E depois entender como que o conteúdo deveria ser agrupado entre si. Para isso, ele usou um site do qual ele é gestor, que é um site chamado Portal da Família. E tem uma porção de dados, de artigos a respeito de relacionamento de pais e filhos, drogas, adolescentes, coisas que interessam para a família. Esse é o nosso, então, universo de experimento. A ideia, basicamente, que a gente está usando é simples. Nós pensamos num... Está vivo de novo. Então, vamos matar esse cara.
Foi mas, tempo, eu acho.
A ideia é a seguinte. A gente tem um acervo de artigos, né? Que tem uma porção de coisas. Ele selecionou um subgrupo ali e pegou um artigo. Aqui tem um exemplo de um artigo específico. 27 conselhos para ver televisão em família. O que a gente faz? Se a gente analisar as palavras que são usadas nesse artigo, a gente vai perceber que existem algumas palavras que são repetidas, algumas palavras que são fortes. E ele trabalhou um extrator léxico, um normalizador, baseado no material que foi usado pelo pessoal do Lian, do projeto do Common Sense, e ele extraiu termos que são significativos, são substantivos, verbos no infinitivo, e isso aí é passado para o processo de normalização para se extrair um conjunto de termos que são os termos relevantes desse conteúdo. A gente está chamando isso aqui de assinatura léxica. As palavras são televisão, filho, programa, família, criança, educação, acontecendo esse número de vezes. Essas palavras são palavras importantes no contexto desse artigo. A primeira alternativa que a gente teve foi: vamos comparar as assinaturas léxicas e ver como que isso se relaciona com o card sorting. Bom, se relacionava, mas a gente percebeu que a saída disso não trazia muito significado. A gente percebia que faltava alguma coisa. As palavras eram iguais, mas os temas eram totalmente diferentes. E, por força disso, então, nós criamos uma nuvem, que é a assinatura contextual. Essa assinatura contextual foi, então, buscar essas palavras, que eram as palavras da assinatura do artigo, na ConceptNet, até um determinado nível. E a gente chutou aí 10, tá? Não me perguntem por quê. A gente chutou 10. Depois a gente vai calibrar isso e fazer uma análise de sensibilidade. Mas a assinatura contextual, ela aplicada a essas várias palavras, ela produz um outro conjunto de palavras. Por exemplo, divertir, sofá, amar, apresentar, lar, amar de novo. Entreter, sala, aprender, informação, quarto, que são coisas que dizem respeito ao sentido daquele artigo, não só as palavras. E isso sim foi usado para compor a nuvem dos artigos. Acho que tem mais um. Então, aqui tem alguns detalhes da assinatura contextual. Eu não vou me meter a explicar muito bem isso aqui, porque ele tem um algoritmo para isso, mas ele calcula o grau de proximidade entre os artigos com base nessas nuvens. E isso a gente colocou no algoritmo de clusterização, mais um, que produziu, portanto, uma outra arquitetura de informação. Bom, a gente só sabe o seguinte: aquela arquitetura de informação não é a arquitetura de informação do card sorting. Ela também não é a arquitetura de informação com base na similaridade léxica. A gente ainda não fez avaliações de usabilidade para poder checar qual delas realmente dá o maior findability. Tudo que a gente sabe é que elas são diferentes. A gente consegue construir outras organizações diferentes. No ponto que o trabalho está, nós não podemos dizer se elas são melhores ou piores. Mas a gente já tem um indício de que indexando os artigos por uma nuvem contextual pode ser mais fácil para o indivíduo navegar de um artigo para o outro, ainda dentro do mesmo espaço de informação. Não sabemos também como é que a gente vai tratar a questão de transformar essa nuvem conceitual em um snippet, tá? Um pedaço, um retalho que melhore o cheiro da informação. Mas a gente também acha que isso pode ser colocado de uma forma gráfica agradável junto ao próprio artigo, para que ele possa servir como uma referência de navegação. Quer dizer, a gente ainda tem muito caminho para percorrer nesse trabalho. Não sei se a gente vai conseguir dar conta de fazer tudo isso no prazo do mestrado profissional, mas a gente já tem uns resultados interessantes do uso do senso comum. E aí eu agradeço a professora Júnior pelo apoio do Lia no trabalho que a gente fez lá no IPB.